Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 045/18 da sessão ordinária do dia 22/11/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h24 do dia 22 de novembro de 2018, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o vice-presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro-secretário, Genedi Vicente Benete Ribas, segundo-secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro-secretário, Assinemar Gonçalves Costa Neymar, Almiro Francisco Gomes, Miro Baikes, Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingos Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandinho Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito e Wendy Patrick de Souza. Expediente, ata da sessão anterior, 21/11/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Memorando encaminhado ao presidente, número 052/18, vereador Genedi Vicente Benete Ribas, informando que, a convite do prefeito municipal Ernesto Roller, irá licenciar-se de suas atividades como vereador para assumir o cargo secretário municipal de infraestrutura, de acordo com o artigo 237, parágrafo 2º, do Regimento Interno da Câmara. Comunica ainda que a nomeação ocorrerá no dia 1º de dezembro de 2018, ficando a partir dessa data licenciado do cargo de vereador. Matérias lidas, indicações 1818 e 1819/18, de autoria do vereador Nema, 1720 a 1723/18, vereador Netinho Lacerda, 1789 e 1790/18, vereador Bruno Araújo, 1816 e 1817/18, vereador Ceguinho, 1805 a 1807/18, vereador Domingos Filho, 1823 a 1825/18, do vereador Mundim, 1336, 1724, 1725 e 1768/18, vereador Eduardo de Paiva, 1700, aliás, vereador Domingos Filho, 1823, 1824 e 1825/18, vereador Mundim, 1336, 1724, 1725 e 1768, vereador Eduardo de Paiva, 1770, 1772, 1774/18, vereador Genedi Ribas, 1706 a 1709/18, vereador Joel Trovão, 1516 a 1518, vereador professor Rafael. A indicação 1723/18 será de autoria do plenário, matéria de discussão e votação única. Moções de congratulação foram aprovadas por unanimidade. As moções número 042, de autoria do vereador Eduardo de Paiva, a ser encaminhada aos senhores André Luiz Gontijo dos Santos, Wilson Barão, Jorge Antônio Etiveria, Joel André Pérez Leomar, Antônio Fontana, Sérgio Zimmermann, Mário Pinto da Silva, Hélio Monteiro Guimarães, William Bittar, Vigilato Francisco Neto, Victor José de Araújo Filho, empresários a serem homenageados pelos serviços prestados à nossa comunidade. 047/18, do vereador Genedi Ribas, a ser encaminhada à comitiva Amigos pela Fé, Cavalo e Viola, pelo resgate das tradições do município de Formosa. E a 048/18, também do vereador Genedi Ribas, a ser encaminhada à Associação Brasileira de Produtores de Grãos, Abrasgrãos, na pessoa de sua presidente, Ângela Bernardes Anversa, pelos relevantes serviços prestados aos produtores rurais. Ordem do dia, projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo foi aprovado por unanimidade. O pedido de vista apresentado pelo vereador Jurandir de Oliveira, PL 031, que institui o parcelamento e uso do solo do interior, zona núcleo e da área do entorno Cinturão Verde, proteção e zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, nos termos preconizados no parágrafo 2º, artigo 25, da Lei Federal nº 9.995, 18 de julho de 2000, e das outras providências. Projetos em terceira fase de discussão e votação, projeto de lei ordinário oriundo do Legislativo, foram aprovados por unanimidade os projetos PL 030/18, da autoria do vereador Netinho Lacerda, que inclui a data de 22 de setembro como dia municipal sem carro no calendário oficial de eventos do município de Formosa e o PL 035/18, vereador Genê de Ribas, que dispõe sobre a criação do programa Meu Bairro Bem Cuidado e das outras providências. O PL 037/18, vereador Luciano Martins, que dispõe sobre a oficialização da bandeira do Distrito do Bezerra, foi rejeitado por 7 votos contrários, vereadores Genê de Ribas, Joel Strovão, Macarrão, Netinho Lacerda, professor Rafael, Roberta Brito e Wene Patrick. 4 favoráveis, vereador Bruno Araújo, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva e Luciano Martins. E 5 abstenções, vereador Carlinho da Vila, Seguim, Jurandir de Oliveira, Miro Baques e Nema. Tema livre às 20h55, oradores inscritos, vereador Carlinho da Vila, Mundim, Nema, professor Rafael, Jurandir, Oliveira, Joel Strovão, Wene Patrick, Genê de Ribas e Bruno Araújo. Explicação pessoal às 21h14. Oradores inscritos, vereador Eduardinho de Paiva, professor Rafael, Genê de Ribas, Mundim e Luciano Martins. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas e número 045/18, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h22, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de dezembro de 2018, mesmo local e horário, para constar o Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário. Lavrei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Antes de dar início à pauta, decreto número 2135, de 28 de novembro de 2018, dispõe sobre a nomeação de titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e das outras providências, fica nomeado o senhor Genedi Vicente Benete Ribas para exercer o cargo público de confiança de titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Formosa. Termo de compromisso e posse. Aos 3 dias do mês de dezembro de 2018, estando reunida a Câmara Municipal de Formosa, compareceu o senhor Divino Ramos da Silva, primeiro suplente e vereador pela coligação Democracia e Solidariedade, DEM, PROS, PSL, PSDC, Solidariedade, para prestar compromisso e assumir a vaga de vereador em vista do pedido de licença do titular, vereador Genedi Vicente Benete Ribas, o qual licenciou-se para assumir o cargo de secretário municipal de infraestrutura em conformidade com o artigo 41, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. O ato do presidente 025/18 dispõe sobre a nomeação do vereador Divino Ramos da Silva como membro das comissões de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, Cultura, Direitos Humanos, Minoria e Legislação Participativa e Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 3 de dezembro de 2018.
Eu queria só salientar, senhores vereadores, que, como o licenciamento do vereador Gênia de Ribas, o terceiro secretário passa para a segunda secretaria e nesse momento, eu faço a nomeação aí do vereador Netinho Lacerda para a terceira secretaria.
Dessa forma, a composição da mesa diretora, presidente Edmundo Nunes Dourado, vice-presidente Rafael de Almeida Barros, primeiro secretário Bruno Rogério de Araújo, segundo secretário Eduardo Leonel de Paiva, terceiro secretário Aristóteles Lacerda Neto, Netinho Lacerda. Pauta da sessão ordinária do dia 4/12/2018. Justificar no expediente a ausência dos vereadores Joels Roberto Vaz Santiago e professor Rafael, que não puderam comparecer à audiência, à sessão de hoje. Tribuna livre, senhor Eduardo Mas, assunto lei número 321 de 2009.
Seu Eduardo Mas, eu tenho 10 minutos para estar fazendo sua explanação do assunto.
Presidente, né, vereadores, vereadora e as pessoas aqui presentes também, boa noite a todos. Eu queria falar sobre aquela lei, né, que já tem um bom tempo e às vezes a gente está repetindo o assunto de novo. Mas por que que eu estou repetindo o assunto de novo? Porque, infelizmente, não sei se todas as agências bancárias, mas o Bradesco não respeita o cliente. Que eu nem sei se é cliente, é usuário. Usuário, para mim, é usuário de droga. Mas tudo bem, lá está os usuários. Eu fiquei 2 horas na fila de banco do Bradesco para ser atendido. A lei é 25 minutos. Aí, quando eu fui atendido, depois de quase 2 horas de espera, aconteceu um outro problema que eu não sabia. Eu só fui verificar isso depois que eu saí da agência. A senha tem um horário de entrada. O comprovante no Bradesco não tem mais horário de saída. Como que eu vou provar, em pequenas causas, ou com o PROCON também, que eu fiquei 25 minutos ou 2 horas lá dentro? Isso é um crime. Isso aí é crime. O senhor Jair, lá do PROCON, já me deixou, me orientou, falou que isso é um crime, está no artigo do Código, não sei, 6º, 6º, do consumidor, onde que tem que ter as informações básicas. Eles estão sonegando essa informação. Isso aí é crime. Então, com isso aí, eu li um pouco a lei. Eu não sou advogado, eu sou um cidadão comum, que eu não sei nem se eu sou cliente, mas eu sou usuário, né? Deve ser alguma coisa abaixo de cliente, né? A lei, na época, quando foi feita, e depois em 2009, né, que foi, acho que, revogado, não lembro, eu não sou advogado. Aí em 2013, se eu não me engano, não me recordo o ano, eu entreguei aqui para os vereadores 500 assinaturas de formosenses que estavam indignados com essa lei, não, com o desrespeito dos bancos. Porque a lei é muito boa e a gente tem que, sei, dar força para ela, não sei. Aí eu encontrei aqui, isso aqui eu li sozinho, se tiver errado, depois vocês me corrigem, se não puder fazer, vocês também podem criticar. O parágrafo 2º do artigo 3º, eu não sou advogado, mas eu encontrei uma coisa aqui, assim, se tem como a gente fazer uma emenda. Por que fazer uma emenda? Parágrafo 2º, artigo 3º, tá. Para o controle do prazo de atendimento, deverá ser utilizada senha ou procedimento semelhante, que possibilite a identificação da hora e chegada, desculpa, não é hora e chegada, não. A hora de chegada do usuário no estabelecimento. Tá, o que está acontecendo com isso? No meu entender, tem uma brecha para todas as agências bancárias, né, surfar nisso. Aqui está dizendo que é só para ter a senha de chegada. E onde é que está dizendo que eu tenho que comprovar com a senha de saída? Não tem. Então aqui, se poderia pedir uma ajuda aí, agora é com vocês, a respeito de fazer uma emenda nesse parágrafo. Vai ter que acrescentar a hora da saída. Porque não existe eu comprovar uma senha que eu entro com horário. E aí, quando eu saio, o Bradesco não está mais fornecendo a senha com horário. Como que eu vou comprovar isso? Em pequenas causas, no PROCON? É um direito meu. Sofri danos. Passou de 25 minutos, eles estão roubando meu tempo, furtando meu tempo. E se acontecer um assalto na agência bancária? Eu não tenho nem como provar que eu estava lá. Eu só tenho que provar como eu entrei lá. Aí, o que o banco faz, o Bradesco? Que aí depois eu fui me informar. Ele faz o seguinte, quando você está sendo atendido, você pede seu comprovante de saída. Eu não vou pedir meu comprovante de saída. Eles estão sonegando uma informação básica. É crime, está no código do PROCON. O seu Jair me deu aqui também. Então, é isso que eu estou um pouco revoltado, sim. Eu sou um brasileiro revoltado, sim. Tá? Com um buraco na minha rua, sou revoltado, sim. Se alguém gosta daquele buraco na rua, não posso fazer nada. Está entendendo? Centro Olímpico abandonado, por que eu denunciei naquela vez, Patrick? Porque estupraram um menino lá dentro. Estou revoltado, sim. Está entendendo? Eu moro lá, perto. Então, isso aqui vai ter que... A gente vai ter que fazer uma emenda nesse artigo aqui, nesse parágrafo, onde que ele diz só a entrada quando você chega ao banco, a senha, o horário. Mas ele não está se referindo à saída para colocar... Aí o banco não vai mesmo colocar o horário mais na senha, no comprovante da saída. É esse que é o problema. Agora, eu vejo três problemas. A fiscalização do PROCON é um. Mas, coitado, o PROCON com um banco que faturou 5 bilhões em 3 trimestres, vai fazer o quê? Esse banco desrespeita até o Papa, se ele quiser, com o dinheiro que ele tem. Aí só tem um caixa para atender. Um banco que fatura 5, meu Deus, isso aqui saiu no Globo, eu não quero me passar de mentiroso. O Globo, 7 de 2018, Bradesco, janeiro a julho, 5, não sei quantos, bi. Eu pensei que era biloca, aí eu fui ver, é bilhões. Eu me confundi, mas é bilhões mesmo. Aí eu penso assim, será que uma coisa dessa, uma instituição dessa, não tem condições de contratar? Acho que teria condições de contratar os 12 milhões de desempregados do Brasil e ainda sobraria dinheiro para atender a gente aqui. Isso é nojento. Isso aí, como cidadão, é nojento. E nesse dia que eu fiquei 2 horas aqui, tinha um advogado dentro da agência bancária. Ele ligou, ele chamou a polícia. Porque ele ficou comigo 2 horas lá dentro da agência. Ele não aguentou. Lá de dentro da agência mesmo, com a esposa dele, ele ligou para a polícia. Acho que ele ligou para os fiscais do PROCON, mas não tinha. Não estava disponibilizado. Então, eu penso assim, se a gente melhorar a lei é importante, é muito boa essa lei. Mas o banco também está descobrindo brechas nessa lei. E ele está ali usando isso. E uma das brechas que eu percebi, se tiver errado, ou eu interpretei errado, né, esse parágrafo, tudo bem. Mas aqui está dizendo, em termos de horário, quando chega, não está pedindo horário da saída. Aí eu pergunto, por que que o banco vai colocar o horário da saída? Não, eu tenho que pedir. Ué, o banco não quer, como é que se diz? Eu tenho que pedir o horário para quando eu saio. Não, isso aí é uma informação básica, não tem que pedir. Não tem que pedir.
Eduardo, só vou fazer uma interrupção rapidinho. O senhor foi fazer algum tipo de pagamento no banco?
É um benefício que eu recebi do INSS acima do limite no caixa eletrônico.
O senhor,
e naquele dia também tinha que fazer o cadastro lá para receber o benefício.
E o senhor não recebeu um comprovante?
Sim.
Porque aí no comprovante tem um horário, aí o senhor pode entrar no juizado especial contra os danos morais também, né?
Foi bom o senhor lembrar.
Eu acredito que a gente pode fazer essa
alteração. Audiência de instrução, eu entrei. Aí é onde que eu vou falar o terceiro item, que eu estou assim um pouco chateado também. O primeiro é o PROCON. Tá, ok. O segundo é o banco que não respeita a lei. Mas quando vocês passam aqui no pardalzinho, a multa vem. E não tem perdão. É lei. É limite de tempo ou de velocidade. É lei. Não quero saber. Só que isso aí foi importante. É o que eu ia esquecer, mas o senhor fez eu lembrar. Aí quando você dá ingresso lá no fórum, é o terceiro problema. E agora, como fazer? Como fazer com o juiz Rosenberg? O que fazer com esse homem? Ele não respeita a lei municipal de Formosa. É isso que eu não estou entendendo. Você tem três problemas. O PROCON que não fiscaliza, o banco que não respeita, e quando você ingressa lá no fórum, tem um problema. Você perde as causas. Ninguém está dizendo que vai lá no fórum passando 10, 15, 20, 30, 40 minutos. A lei é 25, eu fiquei 1 hora, tudo bem, não vou lá no fórum, porque ainda vai ser um aborrecimento. Só que eu fiquei 1 hora e 50 minutos, isso significa 2 horas para ser atendido. Está entendendo? Então, eu achei que isso aí não é mais aborrecimento, é como o senhor falou, seria um dano, pequenas causas, só que bate lá, o negócio volta, não tem... É como se formou 3 pilares que você não consegue encostar neles. Está entendendo? O PROCON não fiscaliza, o banco não respeita, aí quando você ingressa no fórum, você não ganha. Ah, peraí, ganhar, tudo bem. Vamos dizer que eu coloquei lá 20 salários mínimos, pequenas causas, R$19 mil, tá. Eu vou botar um se, porque pobre tem que usar a redação com se. Se eu ganhar, aí o banco alega, ué, mas o juiz também, não sei o que, que passa na mente dessas pessoas, é ganhar dinheiro fácil, ou vai lá, né, está capinando lote, está lá processando o banco, e isso é uma forma de ganhar dinheiro fácil. Dia 28 de janeiro agora tem a audiência de instrução. Passei pela conciliação agora, mês passado, a Magda Bittar. O advogado do Bradesco, em tom de deboche, na frente da Magda, ficou ainda assim com o celular, assim, dentro da audiência. Sabe? Assim, isso é um desrespeito. Eu fiz até uma denúncia na ouvidoria da OAB. Eu não sei se isso é falta de ética ou é assim mesmo que eles ensinam, né, os advogados a fazerem isso dentro da audiência. Não era saindo nem a caminho da audiência, na porta. Dentro da audiência, fica lá com o celular brincando, deslizando o dedo, a Magda falando. Então é um desrespeito também, assim, né? Mas tudo bem. Agora, dia janeiro, tem audiência de instrução. Não estou interessado se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Eu faço até um desafio aqui para os vereadores. Se, eu vou usar um se de novo. Se eu ganhar, eu pego o dinheiro, mas só que aí tem que ser sério. Não é para brincadeira, não. Para um asilo de idosos. Se acham que eu quero o dinheiro do Banco do Bradesco. O banco que fatura em 3 trimestres 5 bi. Se essa é a preocupação do juiz Rosenberg aqui de Formosa, que eu quero pegar dinheiro fácil, eu faço um desafio. O vereador Domingos me conhece, ele sabe que eu não sou de brincadeira. Eu faço um desafio, mas eu vou ter que colocar um se, porque eu não sei se eu vou ganhar ou perder. Mas se eu ganhar, ninguém ganha 19 mil reais, no máximo eles pagam 2 mil, 3 mil. O que seja, eu faço esse desafio, o vereador pode me procurar. Eu pego esse dinheiro e nós vamos junto, aqui, mas num asilo de idosos, verdadeiro, não falso. Eu devolvo esse dinheiro para um asilo de idosos, mas eu não devolvo para o banco. Eu faço esse desafio, sem problema algum.
Tudo verdade.
Então, tem 20 anos que eu moro aqui e não preciso começar a mentir agora. Saúde eu não tenho mais. Minha saúde já foi para o Beleléu por causa que eu recebi esse benefício lá, por causa disso. É a depressão que eu tenho. Mas o que eu quero dizer, tem como os vereadores, agora é o meu objetivo aqui, desculpa aqui meu desabafo também, porque é tanta gente humilde lá no banco, eu vi. Tinha senhor de idade com uma muleta lá. Tinha senhorinha reclamando, mas eles têm medo. Eles não levam adiante. Eles são pessoas humildes, eu não sei qual o significado de humildade, mas são pessoas humildes que estão lá dentro do banco. Ninguém gosta de ir em fila de banco e hospital, ninguém gosta disso, não. A gente não está lá porque quer, não. Gente humilde. Aí eu penso assim, meu Deus, alguém tem que vir aqui e soltar toda essa coisa que está trancada ali dentro, sabe, da garganta, daquelas pessoas humildes. Gente idosa que estão lá recebendo. Gente doente. E fica lá esperando, mesmo sendo preferencial ou normal, fica esperando. Ah, e outro detalhe. Não tenho nada contra o banco virtual. Eu vou fazer minhas coisas lá na agência bancária através do celular. Não estou aqui desrespeitando isso. Hoje é tudo virtual. Eu faço através do computador e do celular. Eu não preciso nem mais ir na agência. Só que aí eu também quero deixar bem claro o outro lado da moeda, a outra face da moeda. Isso envolve celular. Celular aqui em Formosa é roubado todos os dias. Então, espera aí. O banco também não pode se chegar no celular e a gente se virar aqui na praça, não. Celular é roubado. Não tem como. Então, vamos devagar em termos de jogar tudo virtual. Ah, eu tenho que comprar um celular. Pô, vou comprar um celular toda semana? Porque é roubado. Furtado, não sei. Então, tem que ver um pouco aí também. Não é bem assim. Tem coisas que a gente tem que resolver lá. Eu fui o meu caso. Eu não sei de todas as outras agências, cada caso é um caso, mas aquele dia que eu não tenho a senha que comprova a saída, está aqui, eu tirei xerox. Isso aqui é um crime que o PROCON me explicou. O PROCON que me encaminhou para o fórum, pequenas causas, foi o PROCON, porque aqui tem dois crimes. Fiquei 2 horas e a senha aqui está sendo sonegada aqui a informação, né, omitida aqui. Então, essas coisas assim, eu sei que é uma lei antiga e estou aqui toda hora remoendo sobre essa lei. Acho que foi em 2013 que eu trouxe as 500 assinaturas contra as agências bancárias, sobre o tempo de espera. Na época, era o vereador Joelcio, ele fez um documento e encaminhou para o Ministério Público. Também não resolveu nada, né? Aí eu pensei assim, vamos tentar então por essa, tentar fazer uma emenda nesse parágrafo. Porque ele está em aberto, ele só fala na hora da chegada, não na hora da saída. Como que eu vou provar? Eu não tenho como provar porque o próprio, né? A lei é importante, é boa. A gente só precisa, assim, aperfeiçoando ela. E, infelizmente, o assunto é o mesmo. Tem que vir de vez em quando aí, tocar na mesma tecla, né? Às vezes os vereadores pensam assim, poxa, o cara vai vir aqui falar o mesmo assunto de novo. É, só que as mesmas pessoas humildes, as pobres, ficam lá 2 horas de novo. Então, agora são 3 coisas, isso aqui é sério. O juiz Rosenberg, o PROCON e as agências. Esses 3 vão ter que sentar e conversar e fazer uma reunião entre eles e falar assim, gente, vamos respeitar os pobres. Os ricos a gente já respeita, mas os pobres, vamos respeitar aí, eles fizeram uma lei aí, 25 minutos. Ninguém quer ir lá no fórum processar o Bradesco ou outro banco por causa de 30 minutos, 40 minutos. Não, não. Agora 2 horas, infelizmente, eu estou aqui por causa dessas 2 horas e a senha não tem mais horário de saída. As outras agências, Banco do Brasil, tem. As outras agências têm. A hora de saída no seu comprovante. Você não precisa pedir a hora que você saiu. Ué, estão usando de má fé uma informação básica? É, eu fico revoltado. Os senhores desculpa, né? E seria isso a minha mensagem, se a gente pudesse fazer uma emenda naquele parágrafo, seria isso. E o que eu falei, sim, foi um desabafo em nome daquelas pessoas bem humildes que têm vergonha e medo de vir aqui. Tem medo de ir lá no fórum, de olhar na cara do juiz Rosenberg, que ele não está acima da lei. Ele tem que respeitar a lei municipal. E parar de ficar, não sei, com esse... Sabe? Eu não sei qual é o... Não vou falar aqui porque eu não tenho provas. Mas parece que o cara é amigo do Bradesco. É isso que eu... Sabe? Mas não tenho provas. Então isso aí é um pouco desagradável, sabe? É muito difícil para o pobre. Ele está lá. Né? Ele tem uma lei que ampara ele, protege ele, mas, né, você vê que o banco, o juiz, não... E é interessante, quando a gente passa aqui na BR, pega uma multa, está lá o limite, e você paga a multa, seu pobre. E não reclama, pobre, paga. E é automático para pagar isso. Isso aqui devia vir em casa para eu receber a multa. O banco devia pagar automático, como é o Pardal. Tinha que ter um Pardal de radar lá dentro do banco. Ficou depois de 25 minutos, fotografa, tira foto e o cliente, o usuário, desculpa, né, já recebe a sua indenização em casa, como a multa de trânsito vem. Mas aí já é outro, né, já é outra coisa, né? Mas desculpa o meu desabafo e obrigado aí pela oportunidade e a paciência de vocês, né?
Uma palavra, vereador Domingos Filho.
É, senhor presidente, tudo verdade, Eduardo. Eduardo é um ativista aqui da nossa cidade, nós temos conhecimento, já participou de várias sessões na casa.
Só um detalhe. A senha, tá vendo essa tinta aqui de guache? Não dura 5 anos. Só isso.
Tem que tirar a xerox do papel. Então, isso é uma vergonha mesmo, realmente é uma vergonha. Eduardo já vem batendo nessa tecla há muitos anos e nós sabemos que esse atendimento bancário da nossa cidade ele é meio complicado. Tem banco que é muito bom. Ali no Itaú mesmo, não sei se você se lembra, Eduardo, mas tinha uma mulher lá que era igual o Defresh, muito rápida. Hoje ela não está mais no banco. Mas hoje a gente vê as pessoas que chegam no banco, essa situação mesmo. Tem gente que não tem coragem de agir, tem gente que não tem coragem de falar, tem gente que não tem coragem de denunciar. Mas sempre a gente encontra alguma pessoa que faz esse papel. E você, como ativista, está fazendo esse papel na nossa cidade de denunciar. Porque realmente, eu já vi ali várias idosas e vários idosos chegar e ficar muito mais de uma hora. Caixa Econômica Federal já nem se fala. Você pode pegar a senha e almoçar, certo? Depois volta, ainda vai esperar um pouquinho, né? BRB é o melhorzinho que a gente vê hoje, porque é rápido. Não é porque ele está aqui, não. É porque eu estou falando. Nem ele me atende lá. Quem me atende é o outro. Então, a gente vê que tem banco aqui na nossa cidade que, infelizmente, é complicado. Só que é igual o Eduardo está falando. Nós temos que tomar uma posição. Eu acho que os vereadores dessa casa, como já é lei, nós temos que fazer uma audiência pública de novo. Nós temos que levar esse povo que eles têm que respeitar o cidadão. Nós não podemos deixar que aconteça e vá acontecendo. Também tem os banheiros também, que nós não falamos, que tem banca aí que não tem esse banheiro à vista, esse banheiro é escondido, certo? E é necessidade ter o banheiro. Então, eu acho que a hora é agora, o Eduardo já está fazendo mais uma denúncia, é a casa aqui com os 17 vereadores, já colocar no papel essa situação, a gente mandar uma notificação para todas as agências, depois dessa notificação, se caso não resolver a situação, a gente ir para a audiência pública, ou até os vereadores fiscalizar essa situação, certo? A gente mesmo fiscalizar essa situação e ficar lá com o cronômetro, lá, observando, filmando, para ver se realmente eles estão atendendo no tempo hábil, porque se não atender, eu acho que nós temos que tomar uma decisão nessa situação, porque é meio complicada e as pessoas reclamam. Tem várias pessoas que nos grupos aí falando a respeito do atendimento, do mau atendimento, e nós temos que observar. Tá, Eduardo, eu não vou ficar quieto, você pode ter certeza que mais uma vez eu vou fazer meu papel.
Encerrou as palavras, vereador?
Sim.
Com a palavra, vereador Wendo Patrick.
Vereador Mundim, o senhor lembra quem foi o autor da lei na época?
Se eu não me engano, essa lei é do vereador Rogério Martins.
Rogério Martins, né? Porque eu estou escutando aqui o Eduardo falar, e eu gosto sempre que ele escutar ele aqui nas sessões. E cheguei à conclusão aqui que a melhor parte quem fez foi a Câmara Municipal. O melhor papel quem fez aqui em toda essa aliança, em todo esse novelo aí, quem fez a melhor parte foi a Câmara, que fez a lei, né? A emenda, Eduardo, ela é desnecessária por quê? Porque a única parte da justiça onde o ônus da prova não é de quem acusa é no direito do consumidor. No caso do direito do consumidor, quando ele faz uma denúncia, cabe ao denunciado aprovar que ele está errado. Isso é uma das questões mais básicas. E aí, nesse sentido, eu acho que você vai ganhar ação por causa disso. O grande problema do Brasil, e aí essa casa, não só aqui em Formosa, mas as outras câmaras municipais acabam sobrecarregadas nesse sentido, é de que a lei não funciona. A lei tem uma letargia para ser cumprida. Mas ele vai ter que produzir. Pela lei ele vai ter que produzir as provas. Você vai ganhar a ação. O problema é o seguinte: aqui no Brasil, tudo é muito demorado de acontecer, né? Agora você vai para conciliação, depois você vai, né, para o mérito, cabendo ainda recursos. E olha que a parte da justiça que é mais tranquila e mais rápida é a parte do direito do consumidor, né? E pois é, então, se for outra demanda aí, vai 5, vai 6, vai 7, mas a do consumidor realmente é mais rápida. É, eu acho que o que essa casa pode contribuir nesse sentido é na divulgação do direito do cidadão, porque pouca gente sabe que tem direito. E quando acontece um caso, igual aconteceu com o Eduardo, e ele vai até o final, não tem juiz, não tem, tem que pagar, não tem conversa, não, eu não conheço um caso que não pagou. Tem que pagar. E aí as pessoas às vezes desistem, as pessoas às vezes não entram na justiça. Então eu acho que essa casa pode muito ajudar aí, com a ajuda da prefeitura, até porque é uma matéria da casa, né, a divulgação, talvez em rádios, na internet, até a própria prefeitura e até nós mesmos estarmos divulgando bastante isso aí. Por quê? Porque quando acontecer aí 20, 30, 40, 50 casos com um banco desse aí, aí você vai ver que a coisa muda. Quando chegar lá 60 processos lá, indenizatório, a coisa muda. A pessoa pode falar de capinar lote, pode falar o que quiser ler, não tem esse negócio de capinar lote, não.
A parte, vereador.
Sim.
Só para contribuir, eu trabalhei no Juizado Especial durante o ano de 2014. E aí, quando o Eduardo fala dessa questão, realmente a maioria dos julgados do Dr. Rosenberg é que é um mero aborrecimento. Então, ele não tem dado dano moral para esse tipo de coisa. Eu me recordo da época, né? Só se muito recente ele mudou as decisões dele, mas antigamente, ele, na sentença, ele avaliava que era um mero aborrecimento. Então, por isso, quando ele fala, ele questiona, né, o juizado especial, é porque realmente o juizado não tem dado o dano que eles sofreram, né?
É, a justiça tem dessas coisas, né? Mas para isso que existe segunda instância, existe terceira instância, né? Existe instância superior, é para a gente poder recorrer, né? E é para a gente também, e as pessoas que se sentirem lesadas também, juiz também pode ser denunciado, igual qualquer pessoa. Ele pode ser denunciado no conselho. Na verdade, a gente está falando tudo isso aqui, mas eu acho que o grande problema nosso é que nós ainda não sabemos utilizar a cidadania. A gente não sabe ainda dos direitos, a gente não sabe insistir. Chega um advogado desse aí e fala de inchada, fala daquilo, fica rindo, a gente se sente incomodado, né? quer fazer a gente sentir que a gente está errado. Então, assim, é uma questão de cidadania. Está de parabéns, Eduardo. Eu acredito que essa casa pode ajudar bastante na divulgação de que é um direito. Inclusive, amanhã eu vou lá para a fila do INSS, coincidiu, por quê? Porque eu estava escutando você falar aqui e a gente recebeu aqui uma denúncia que lá na fila do INSS estão passando a manhã toda, doente, gente de cadeira de roda, e é a mesma coisa que um banco, também tem que atender num tempo. Nós vamos fazer lá o ao vivo do INSS amanhã, às 7 da manhã, conversar com as pessoas que estão lá, né? E se não haver o atendimento em 25 minutos, 30 minutos, nós também vamos fazer a denúncia, né, para que ocorra. Está de parabéns. Continue exercendo sua cidadania, esperamos que mais pessoas também exerçam para poder pressionar essas instituições chamadas bancos, que só visa o lucro, não tem banco bom aqui não, nem o BRB, desculpa o Jurandir. Jurandir, ele é um funcionário lá, ele chega a ser vítima do banco, porque a primeira vítima de um banco é o funcionário, né? Primeiro na retirada de direitos, depois na diminuição do salário, depois no assédio moral. Vocês podem ver o tamanho, a quantidade de suicídio de bancário no Brasil, é alta, né? Porque realmente o banco é uma instituição que só visa lucro. A primeira pessoa a ser lá dentro maltratada é o próprio funcionário. Depois os clientes também, os usuários, né? Só os ricos mesmo que realmente lá tem tapete, né? Peça para poder pisar. Obrigado, meu irmão.
Uma palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais vereadores, boa noite. Boa noite, nosso público presente, nossos internautas. Boa noite, senhor Eduardo Mas. Hoje o assunto diverge dos últimos que tinha vindo aqui, água, né? Mas o assunto que Vossa Senhoria traz também é de muita relevância e importância. E quero te parabenizar pelo levantamento da questão, né? Muitos bancos, hoje temos uma diversidade de bancos, né? E uns agem de uma forma, outros de outra forma. Bancos públicos têm um viés, às vezes, mais social, né? E banco privado, aí sim eu concordo com o Enner, que é só lucro mesmo, né? Banco público também tem que dar lucro. ou dá lucro ou acaba fechando. Mas o privado, ele é mais sagaz. E posso, e concordo com Vossa Senhoria, é muito lucro, ganha demais. Um banco, pior administrado que seja, ele é difícil dar prejuízo. Né? É, e a questão que você levantou, assim, realmente é recorrente nos bancos, né? A gente acompanha, mesmo que a gente vê hoje uma preocupação, um melhoramento na questão. É, posso dizer, Eduardo, que o PROCON aqui fiscaliza, digo com conhecimento de causa. Tá? BRB, esse ano não, mas o ano passado, o BRB foi multado pelo menos 3 vezes pelo fato, né, de extrapolar. E tenho conhecimento que Banco do Brasil foi também multado, mas o próprio PROCON também falta estrutura, falta pessoal, falta capacitação, né? Mas na pessoa do Jair, que é assim, quem a gente aqui em Formosa fala PROCON, a gente lembra do Jair, né? É, tem atuado sim, né? E tem até, eles têm feito assim, um papel de orientação aos bancos, tentando chegar no que é condizente, no que é ideal. Digo enquanto funcionário do BRB que eu vejo, né? Banco privado, eles medem as consequências. O que é viável? Ter um nível de investimento ou correr o risco de pagar determinada multa? Então, mede o risco. Né? Às vezes, arriscar pagar é preferível do que ter um nível de investimento para em funcionário, em maquinário. Né? É, com relação, aí digo, aos canais de atendimento, claro que cada um se sente mais confortável ou mais capacitado do que outros para utilizar todos os canais de atendimento que se tem hoje. Se a gente for pensar, tem que ficar na fila, no todo, assim, 80%, vamos dizer, não, pelos canais de atendimento. Mas não é todo mundo que tem a predisposição, que tem assim, a condição, que tem o celular, que tem o computador, né? Então, realmente, tem que ser apreciado dessa forma. Mas canais de atendimento tem que, se quiser, não fica na fila, não, né? Mas não é todo mundo que deva. E é importante a sua colocação, acho que a gente tem que apreciar, avaliar, ver a condizência realmente da emenda aí no parágrafo que sugere. Com relação ao tempo de saída, ao horário de saída, hoje a regra é pedir a regra. Então, se fosse para colocar, teria que ter um mecanismo do cliente passar e ali automaticamente um carimbo, um mecanismo de... Porque não tem como chegar, logicamente chegou, tem a senha, tem horário de chegada. Não dá para já colocar quanto tempo ele vai ficar ali, porque realmente vai divergir. Né? É, mas hoje, a forma usual, até concordada, vamos dizer, pelo PROCON, é o cliente, ao pedir, nós somos obrigados a atender, né? E eu acho que é ético, é moral, é humano, né, atender e colocar ali, a pôr na senha dele para o fim que ele quiser, que seja para reclamação ou não, né, para que seja para ele guardar realmente, às vezes, de lembrança. Mas é ao pedir mesmo. Né? E em se falando, eu como conhecimento de causa BRB, nós nos preocupamos com essa questão do horário de atendimento, com tempo de atendimento. Tanto que hoje no BRB, graças a Deus, a gente assim, tem conseguido atender dentro dessas condições. Lógico que no dia de pico, né, dia 10, todo mundo quer a mesma coisa na mesma hora. Aí não tem jeito. É, não tem jeito. Aí extrapola esse prazo aí com tranquilidade. Mas fora desse dia 10, que é o pior dia de banco, quem não sabe, o pior dia de banco não é nem dia 5, dia 6. É dia 10, é quando vence todos os boletos, vence imposto, vence Simples Nacional, vence GPS, vence um tanto de coisa, aí é terrível mesmo. Né? Mas, de forma geral, os funcionários do banco, é como o Enner falou, às vezes, muitas vezes são vítimas e passam ali por situações que não são fáceis. Né? Mas parabéns pela sua manifestação, banco lucra demais, então o que investir em bom atendimento não está fazendo favor para ninguém, não. Está fazendo é obrigação, viu? É... Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Miro Bai.
Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite, senhor Eduardo. Prazer te conhecer. Emendando as palavras aí do nobre vereador Jurandir, você pode ter certeza que o banco prefere pagar a indenização do que melhorar a qualidade do serviço. Porque, igual ele mesmo falou, de 100 pessoas que é maltratada no banco, às vezes uma vai lá reclamar para o juiz, que chega até na instância final. Entendeu? Você dá sorte que você não é do comércio, porque quem é do comércio tem vez que vai no banco todo dia. Não é só uma vez no mês, vai todo dia. Isso aí já tem até nas despesas da empresa. Você contratar uma pessoa que faz o serviço do banco. Por quê? Porque demora demais. Entendeu? Eu, assim, queria te parabenizar pela sua coragem de estar aqui. E eu acho que uma sociedade ela é feita desse jeito. Às vezes os vereadores não estão muito atentos aos problemas, o cidadão vem e traz. Por isso que eu queria te parabenizar. Como o vereador Wener também disse, se chegasse lá 30, 40, 50, 100 processos de uma vez, com certeza a conversa mudava. Mas o povo não conhece muito o Código Civil, não sabe seus direitos, entendeu? Aí fica até difícil. Mas eu acho que é com atitude igual a sua que as coisas vão mudando. A gente não pode abaixar a cabeça, não, porque você quer morrer de raiva quando você tem muita coisa. Por exemplo, vamos supor que você tem uma loja que vende alguma coisa, você tem que atender seus clientes, você tem que ir no banco, o dia não dá, entendeu? Porque eu te falo que eu passei e passo por isso, hoje eu uso muito o aplicativo, mas tem hora que até o celular trava, você entendeu? Aí o trem fica mais complicado ainda, entendeu? Essa vida corrida capitalista que a gente vive, ela é muito difícil. Mas eu queria te parabenizar, entendeu? Também me coloco à inteira disposição para o procedimento. Se a casa quiser fazer a emenda junto, não sei o que, vai ocorrer, eu me coloco à disposição e te parabenizo pela sua coragem por estar aqui defendendo seu direito. Obrigado, senhor presidente.
Aqui, antes de passar a palavra para o vereador empossado Divino Ramos, que desejar boas-vindas a essa casa. Vereador que de duas legislaturas que já passou, presidente dessa casa, deixar aí com certeza do seu brilhante trabalho que você fez aqui, não só como vereador, mas como secretário de Secretaria de Segurança Pública e voltando aí na vaga deixada aí pelo pedido de licença do vereador Genê de Ribas, que ora assume aí o vereador Divino Ramos. Com a palavra, vereador Divino Ramos. Divino Ramos.
Obrigado, senhor presidente, pelas gentis palavras, né? Cumprimentar todos os vereadores, a vereadora presente aqui.
O vereador, antes de você começar a falar, só uma partezinha rapidinho.
Sim, pois
só sugerir ao Eduardo, se houver a indenização lá, nós temos aqui um lar para idosos dos Vicentinos, que são sério, entidade que a gente, filantrópica, a gente conhece, então já recomendo a doação para lá, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, vereador.
Perfeito, perfeito.
Obrigado a você pela indicação do Lar São Vicente de Paulo. Então, eu fico muito à vontade, senhor presidente, para falar desse assunto que o amigo Eduardo traz aqui à tona novamente, porque no passado, nas duas legislaturas passadas, da qual eu participei, a primeira delas, de 2009 a 2012, foi a legislatura que mais trabalhou e mais combateu o mau atendimento, o péssimo atendimento das agências bancárias da nossa cidade. É da minha autoria uma lei, naquela época, que exige que os bancos criassem banheiros públicos para os usuários, conforme você diz, né? O doutor Joelso trabalhou muito, combateu veementemente aqui nessa tribuna os maus tratos, inclusive com várias leis importantíssimas, né? Aquela daquele tapume na frente do caixa para o atendimento mesmo, que foi de autoria dele e foi assunto de debate de várias sessões aqui, a qual eu participei, o vereador Domingos, o próprio vereador Mundim, presidente, né? E essa lei que o senhor traz aqui, essa 321, que na verdade de autoria do ex-vereador Rogério Martins, ela foi alterada pela lei 491 do vereador Dr. Joelson, na verdade, que ela altera alguns artigos que prevê até o valor da multa, na verdade. Né? Esse valor que o senhor entrou aí com o expedido de 20 salários mínimos, né? É o limite da pequenas causas, na verdade, nessa lei 491, que foi substituindo a 321, ela já prevê o valor da multa até numa reincidência, inclusive, né? E o vereador Wenner falou com muita propriedade quando ele diz, né, que lei ela tem que ser cumprida. E quem é um juiz, ele se sente acima da lei para não querer cumprir uma lei? Que conversa é essa? Isso não existe, não. Né? Então, eu acho que... Eu vou até passar uma cópia para o senhor, pedir à minha assessoria que trouxesse, para que o senhor pudesse, talvez, até rever essa condição no dia da audiência de conciliação, o senhor levar uma cópia dessa e sugerir a mudança. Né?
Ela... A parte, vereador.
Sim, pois não.
É porque... A indenização é um valor, né? E a multa é outra coisa. A multa era aplicada em benefício de outras coisas. E a indenização é em benefício do prejudicado.
Tá, tudo bem. Então, mas eu acho que vale a pena o senhor levar isso ao conhecimento, que talvez eles nem tenham esse entendimento. Em 2011, essa lei 321 ela foi alterada, tá, pelo vereador Dr. Joelson. Mas parabenizo o senhor pela coragem. Já outras oportunidades tive... de debater outros assuntos, com outros temas aqui nessa tribuna com o senhor, né, e agradecer pela sua presença aqui e, mais uma vez, cumprimentar todos os vereadores, dizer que estou aí de volta, espero ficar o mais tempo possível, mas todos sabem que essa cadeira pertence ao titular dela, que é o vereador Jane de Ribas, mas enquanto for necessário estar aqui, estarei aqui contribuindo. Viu, senhor presidente? Obrigado mais uma vez pelas palavras e pelo tempo que me deu aí. Só isso mesmo.
Senhor Eduardo, só tem um minuto para as considerações finais.
A minha crítica, no sentido de que seja aos banqueiros. Os bancários, talvez, são os últimos. É uma resistência. Um bancário atendendo aquele povo todo ali no Bradesco, né? O próprio vereador trabalha no banco. Essas pessoas talvez são as últimas, é uma resistência. A minha crítica aqui sim, é ao banqueiro, ao bancário não. Ao bancário eu também defendo, eu vejo a menina lá trabalhando sozinha, um caixa. A cidade tem mais de 100 mil habitantes. Isso não é mais uma cidade de 10 mil habitantes. Né? Então, não quero que interpretem mal, né? Que eu estou falando mal dos bancários, porque eles não estão atendendo direito. Não, é muito pelo contrário. Eles são até uma resistência ali. Eles são os últimos lutadores ali que estão lutando. A minha crítica é com o banqueiro. Né? Só para a gente não pensar errado aqui. Né? Obrigado aí de novo pela oportunidade e a paciência de vocês. A minha revolta é em nome daquelas pessoas bem humildes que não conseguem reclamar. Elas têm medo de se dirigir a uma tribuna, elas têm medo de se dirigir ao juiz doutor Rosenberg, que está acima da lei, não tenho mais medo dele. Se tiver que denunciar ele no CNJ, eu denuncio, sem problema algum. Mas esse homem não respeita a lei municipal de Formosa. Então, a minha crítica são com essas pessoas. Né? Os bancários que trabalham lá, não, muito pelo contrário. Eles são, acho que é uma resistência ainda para conseguir trabalhar daquele jeito. Né? Um caixa atendendo todas as pessoas. E tem gente idosa que você nem sabe o que ele está querendo lá dentro da agência. Ele fala difícil... aposentadoria, e aí o bancário faz milagre ali, resolve em poucos minutos. Gente, eu defendo essas pessoas. Né? Eu não quero que pensem, né, que eu estou contra o bancário. Não, eu estou contra o banqueiro. Só isso. Né? E muito obrigado de novo.
Peço, primeiro secretário, que prossiga a leitura da pauta.
Senhor presidente, rapidamente, só dentro ainda, busquei aqui um julgado do Dr. Rosenberg, e ele coloca aqui na sua sentença que isso não passa do mero dissabor da vida cotidiana. Né? Ou seja, realmente nós temos que buscar meios, né, para combater isso, enquanto outros municípios a gente vê outros tribunais dando aí indenizações para esse caso. Dando continuidade aí, matéria do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo, vereadores da Câmara Municipal, título de cidadão formosense, projeto de decreto legislativo número 109/18, concede título de cidadão formosense ao senhor Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.
Projeto de decreto legislativo 109/2018 será encaminhado para essa comissão. Passamos para indicações.
Indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, vereador Nema, indicações 1886/18, viabilizar recapeamento asfáltico na avenida Arthur Bernardes, setor Pampulha. 1887/18, realizar a operação tapa-buracos, rua Passagem 1, Jardim Califórnia. Vereador Miro Bikes, 1791/18, fazer redutor de velocidade na rua 16 do bairro Formosinha, próximo ao posto de saúde. Número 1792/18, fazer redutor de velocidade na rua 10 do bairro São Benedito. Vereador Netinho Lacerda, 1830/18, implantar projeto de lei que dispõe sobre a regularização da atividade de guardadores de veículos, flanelinhas, no âmbito do município de Formosa. 1831/18, construir centro de uso múltiplos para atender a população do distrito de Santa Rosa. 1832/18, construir centro de usos múltiplos para atender a população dos setores Conjunto Padre José, Conjunto Netinho, Jardim Planalto. 1833/18, realizar a campanha de divulgação dos exames disponíveis no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento do município de Formosa. Vereador Bruno Araújo, indicações 1795/18, fazer a operação tapa-buracos na via 8, proximidade da quadra 1, no setor sul. 1850/18, providenciar mais contêineres para serem colocados em diversos pontos do centro e praças públicas. 1851/18, viabilizar a instalação de câmeras para o monitoramento de berçários, creches e escolas maternais no município. Vereador Domingos Filho, 1773/18, fazer limpeza geral na rua Gaivota, no bairro Parque Lago. 1826/18, fazer limpeza geral na rua 12, na lateral do Vale do Jardim Bela Vista. 1827/18, troca das lâmpadas queimadas na rua 12, na lateral do Vale do Jardim Bela Vista. 1828/18, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 8, no bairro Parque Lago. 1829/18, fazer limpeza geral na rua particular do bairro Parque Lago. Vereador Mundim, 1859/18, providenciar a pavimentação asfáltica da rua 19 do Parque da Colina. 1860/18, recapeamento asfáltico da rua Lázaro de Melo, no Jardim Califórnia. 1861/18, providenciar a pavimentação asfáltica na rua Travessa Santa Luzia, no setor Nordeste. Vereador Eduardo de Paiva, 1726/18, fazer revisão na iluminação pública em toda a extensão da rua Turquesa, residencial Vida Nova, no Jardim Califórnia. A 1727/18, fazer revisão na iluminação pública em toda a extensão da rua Turmalina, residencial Vida Nova, Jardim Califórnia. E a 1728, também na mesma, no mesmo residencial Vida Nova, Jardim Califórnia, na rua Topázio. 1729/18, fazer revisão da iluminação pública em toda a extensão da rua Benedito Tasso Dutra, no bairro Village. Vereador Joel Trovão, 1649/18, fazer limpeza nos bueiros localizados na Avenida Arthur Bernardes, bairro Pampulha. 1650/18, fazer troca das lâmpadas na Avenida Formosa em toda a sua extensão, bairro Formosinha. 1651/18, fazer revisão nos postes de iluminação na rua 14A, bairro Primavera. 1652/18, fazer quebra-molas na rua Ana de Jesus Melo, esquina com a rua 25 de maio, bairro Vista Alegre. Vereador Luciano Martins, 1810/18, providenciar a manutenção da iluminação das quadras de esporte do Colégio Deodato Gonçalves Siqueira, no distrito do Bezerra. Vereador Professor Rafael, 1246/18, organizar uma campanha de incentivo de emplacamento de veículos no município de Formosa, denominada Emplaca Formosa. 1496/18, adotar o orçamento participativo em nossa cidade. 1519/18, realizar ação do teste de glicemia capilar como protocolo clínico nos atendimentos realizados em toda a rede de saúde do município de Formosa. 1608/18, criar setor de informação, estatísticas educacionais do município dentro da Secretaria de Educação. 1775/18, providenciar monitor para todos os veículos do transporte escolar do município.
Em discussão, as indicações. Não havendo manifestação, as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo, que se encaminha aí às secretarias competentes para que realmente encontre aí uma solução em desejo aí dos vereadores, essas indicações que é o anseio e o desejo da nossa comunidade. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Como não há ordem do dia, passamos para o tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Bike.
Mais uma vez, boa noite a todos. Só queria dar as boas-vindas para o nobre colega, vereador Divino Ramos. É um camarada aí de longas batalhas, aí, é um vencedor, experiente, de 2 mandatos, que a gente pensa, quando a gente chega aqui, a gente pensa que é de um jeito, mas quando a gente senta na cadeira e vê a situação, vê o tamanho da cidade, a gente vê que a coisa é completamente diferente do que a gente imagina. Só queria te dar as boas-vindas, que Deus te abençoe, te dê pensamentos positivos, para que desenvolva um grande trabalho como é de costume da sua pessoa. Seja muito bem-vindo, Divino.
Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui parabenizar o nosso novo vereador, João Divino Ramos. Seja bem-vindo à casa que você já conhece e a experiência que você tem, acredito que ajudará muitos nós aqui presentes. E quero aqui parabenizar o nosso presidente Mundinho pelo evento da sexta-feira, que dentro das redes sociais, as pessoas que foram homenageadas, foi um evento muito bem feito, muito bem organizado. Parabéns para os organizadores, a comissão. E as pessoas que me procuraram, só pediu a mim que agradecesse ao senhor pelo evento realizado na sexta-feira dessa Câmara Municipal de Formosa, que é um evento que eleva as pessoas que realmente trabalham por nossa cidade e são merecidas do que receberam. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Também queria dar as boas-vindas aí para o nosso companheiro Divino, e com certeza vai somar muito aqui com essa... para nós aqui na Câmara, e também te parabenizar também pelo evento, né? Assim como nosso ex-presidente também, Luciano, fez, mas eu quero desejar assim, que cada ano, né, possa ser cada vez melhor. E a gente provou que realmente Formosa tem pessoas que merecem, e a festa foi à altura. Parabéns mesmo aí à sua equipe, maravilhosa, por ter organizado, a organização assim, muito perfeita mesmo. E o pessoal só tem a agradecer. Todos saíram felizes. Eu acho que você está de parabéns com a sua equipe, com todos que participaram daquela organização. Obrigado.
Continuando no tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
Na verdade, eu queria ocupar esse espaço na tribuna nesse momento somente mesmo para... dizer da felicidade que eu tenho de estar aqui de volta, né, quase 2 anos depois do meu segundo mandato. Agradecer a todos pela recepção aqui na casa, agradecer ao presidente pela forma como ele conduziu todo esse processo aí da minha posse aqui ontem, né, na casa, e chamar a atenção, né, pela... o desprendimento do vereador Genê de Ribas ao aceitar, né, o convite. Eu ouvi uma vez de um político muito experiente que ele dizia, né, que o homem público ele tem que estar aonde o povo precisa dele, né? E o Genê de entendeu esse chamamento do povo, esse chamamento do governo para ocupar uma pasta que nós sabemos, né, a dificuldade que ele vai enfrentar ali naquela secretaria. Mas, como ele disse, né, o sobrenome dele é Desafio, e ele aceitou esse desafio, e, com isso, abriu a vaga para que eu pudesse voltar a retornar a essa casa. Então, volto com muita alegria, com muita felicidade, tá? Ao contrário de que algumas pessoas têm comentado aí fora, né, eu não venho aqui para desafiar ninguém, eu venho aqui para contribuir com cada um. Quem já participou nessa casa comigo, e como Vossa Excelência mesmo, nos dois últimos mandatos, né, o vereador Wênio, no mandato passado, nós convivemos. Eu sou um cara muito tranquilo, sou companheiro de todo mundo e venho realmente com esse objetivo, né, de contribuir o que for necessário para um bom andamento, né, da cidade. Não, eu reconheço como as duas principais prerrogativas dadas ao vereador, né, a primeira de fiscalizar o erário público, o gasto do dinheiro público, e a segunda com a mesma importância dessa primeira, que é de garantir a governabilidade, né, do executivo. E venho aqui para somar com cada um de vocês. Meu gabinete está à disposição sempre para quem quiser trocar algumas ideias, e peço licença a vocês ao mesmo tempo para que eu também tenha essa liberdade, né, de sempre que precisar sentar, trocar alguma ideia, discutir, né, temas relevantes da cidade que vier para essa casa para ser votado por nós aqui. Tá? Obrigado a todos vocês e espero, né, fazer um bom trabalho aqui juntamente com cada um. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Netinho Lacerda.
Eu quero aqui dar os parabéns para o novo vereador Divino Ramos, que está aqui junto com a gente aqui agora. Seja bem-vindo. Pode contar com a gente aqui, apesar que a gente, eu mesmo só tenho um mandato, né? Você já tem dois, está indo para o terceiro. Eu quero aqui mesmo parabenizar o presidente pelo evento nosso lá, entrega de títulos. Vocês estão de parabéns com a equipe sua todinha. Todo mundo gostou. Eu também gostei, então só quero te dar o parabéns. Vereador Nema, volta aqui que eu quero falar com você um pouquinho. O vereador, junto com o menino, está fazendo um campeonato lá no distrito e não tem vaga para o time do distrito jogar. Aí é meio complicado. Então, vocês estão fazendo um campeonato lá no distrito de Santa Rosa, com o Manão, e eles dizem que o time de Santa Rosa não tem vaga para jogar do futsal. Então, eu queria que você resolvesse isso para nós, você está no meio disso. Acabei de receber isso aqui, então... Dá uma forcinha para nós, que você está no meio disso aí, não, resolve isso para nós.
Não está, não. Foi até convidado. Parece que o Bozano aqui não quer participar.
Não, o Bozano acabou de me ligar.
Excedeu. Me falaram
Manão,
hoje.
Mas é conversa fiada. O Manão
três,
falou que não
três
não
equipes
deixa.
Lá de Santa Rosa.
Não, lá de Santa Rosa não tem nenhuma do time titular.
Netinho, deixa ele concluir aí na hora que...
Deixa eu só, já que você perguntou. Não, está aberto. Inclusive, eu até te falar isso aí. É porque a gente não montou ainda, entendeu? Para a gente conversar. Mas Santa Rosa está aberto, inclusive, a maior parte para Santa Rosa e os assentamentos. Só para você ter uma ideia. Então, isso aí, vamos ver amanhã que se está alguma coisa errada. Tá bom?
Muito obrigado, vereador. Resolve isso para nós lá, porque eles não aceitaram o time de Santa Rosa. É só isso mesmo.
Continua no tema livre. Quer dizer para o novo colega, vereador Divino Ramos, que a sua vinda na casa é legítimo, é o primeiro suplente da coligação, é legítimo e tenho certeza que você vai demonstrar o seu trabalho como você já demonstrou. Às vezes as mídias, as redes sociais batem muito nas pessoas sem olhar o passado e sem olhar para frente o que nós vereadores aqui dessa casa e de outras legislaturas passaram. Às vezes, muitas das vezes, elas pensam que os vereadores servem aqui é só para legislar e fiscalizar. É totalmente diferente. Vereador tem que ser o primeiro a trabalhar diuturnamente pela nossa população. Indiferente que seja contribuições que vezes faz é de bom grado, faz é porque vê na necessidade do cidadão de um vereador ajudar. Tem vereador na área da saúde, na área do esporte, na área do transporte, da zona rural, da zona urbana. Quero só dizer, ressalvar, novo colega vereador, das tempestades que sempre nós passamos aqui nessa casa, não foi só da legislatura 2009-2012, 2013-2016, estamos passando... Novamente, são pessoas que pensam que que nós servimos de trampolim para as próximas pessoas assumir as cadeiras aqui nessa casa. Eu acho que eles tinham que respeitar não só o vereador, mas como a família do vereador, que sempre está em jogo. O vereador é candidato, mas a família sempre está junto. O vereador não é candidato e deixa a família dele lá fora, não. Sempre está num conjunto. Se a família não estiver junto com o vereador praticamente não faz nada. Então, quer dizer, tem que ser uma família. E aqui nós construímos uma família na Casa de Vereadores. Tem as divergências? Totalmente tem. Tem os debates no plenário? Tem. Mas muitas das pessoas lá fora, é que é uma minoria de pessoas, nós pode falar dessa forma, uma minoria de pessoas que sempre, quanto mais melhor, pior melhor para eles, mas não pela população. A população sabe do vereador que trabalha, do vereador que faz seu trabalho diuturnamente, da seriedade. Nós temos aqui a dizer que nunca teve um ato de corrupção que assim, envergonhasse a nossa casa. Então, para nós, é uma satisfação ter na cidade de Formosa, não só pessoas que é da cidade de Formosa, que é vereador, mas como pessoas que veio de outro estado e está colocando seu nome à disposição, assim, sempre para trabalhar pela cidade, que tenha certeza que, igual a mim, sentiu na cidade de Formosa pessoas hospitaleiras. Tenha certeza disso, que a nossa família hoje é agraciada na cidade de Formosa pelas pessoas que nos agrega, que nos dá valor, que nos ajuda. Então, quer dizer, são essas coisas que superam aquelas minorias que sempre agride a imagem, não só desse parlamento e também dos políticos. Cada um merece aquilo que, como diz, que se for de desejo, tudo bem. Mas agora, se não for, não. Acho que as pessoas tinham era que lutar junto com os vereadores para que realmente nós fizéssemos cada vez assim uma legislatura cada vez melhor. Amparado, igual, por exemplo, o Eduardo, que sai da casa dele, vem aqui várias vezes, nós temos que abraçar as causas, assim, multiplicar com ele para que realmente as coisas funcionem. É isso que tem que ser feito. Eu nunca vi assim, a pessoa dele denegrindo a imagem dos vereadores ou políticos nas redes sociais. Mas sim, mostrando realmente o que realmente nós temos que fazer. Legislar da forma correta e, por exemplo, ele foi até uma instância, a instância realmente não está sendo feita o desejo dele. Mas o desejo dele não é isso, não. O desejo dele é que realmente os bancos respeitem os limites que foram impostos numa lei. Então, para que serve essa lei? Está desrespeitando realmente a lei. Quem criou a lei? O parlamento, que é a Câmara de Vereadores de Formosa. Então, eu quero parabenizar ele, está defendendo uma lei que os vereadores fez nessa casa, que poderia ser aquela do autor do Rogério Martins, mas poderia ser do Ena, do Jurandir, que é bancário. Então, eu quero sim só salientar, porque isso sim tem hora que a gente pega uns ganchos, que realmente para desabafar mesmo, porque... E às vezes a gente passa com tantas turbulências, as pessoas não vê. Por exemplo, eu saí hoje para Goiânia em atividade que realmente para desenvolver do nosso município, mas vi outras coisas também que é de interessante de ajudar a nossa população e estou para isso. Igual muitos outros vereadores, direto saem. Às vezes a pessoa fala, pega uma diária para ir para Goiânia. Sendo que tudo que nós fazemos aqui a respeito do município Formosa é em Goiânia, não é em Brasília. Se fosse em Brasília, era muito fácil. Olha aí qual o vereador que realmente... Vereadores que saem daqui vão em Brasília, não pega diária, não. Vai seu próprio carro, não pega. Mas daqui em Goiânia, pode olhar os valores. Cidade muito mais perto do que Formosa, os valores da diária é muito maior do que a cidade de Formosa. Eu atento aí a essas pessoas maldosas que verifica que realmente é isso, entendeu? Vereador que está à disposição, eu parabenizo cada um de vocês pela sua sabedoria de escutar, porque às vezes as pessoas, mas vereador não compartilha, mas eu quero nem, eu não fosse, por exemplo, nem participar de certos grupos aí, eu quero participar. Mas aquele grupo que realmente que ajuda a cidade a desenvolver, pode contar com o vereador Mundim, nos debates, no que for possível, que nós vamos. Porque tem muitas sugestão construtiva, às vezes tem muitas críticas construtivas e nós temos que acatar elas. Não é só as boas que nós temos que pegar por conta, não. Nós temos que pegar aquelas críticas construtivas que as pessoas fazem, que realmente vem ao anseio da comunidade e nós temos que fazer isso. Então, eu quero, nesse momento, mesmo, é só agradecer aí por tudo aí que vem acontecendo na cidade de Formosa. Tem muitas coisas boas acontecendo. Graças a Deus, um ano chuvoso que há muitos anos não acontece e realmente são chuvas que vêm para abençoar o nosso município. Então, para nós é um orgulho ser, principalmente para mim, ser vereador nessa casa. Nesse momento, passamos para explicação pessoal. Explicação pessoal, quero aqui agradecer a todos os vereadores, todas aquelas pessoas que contribuíram para a festa de cidadão, título de cidadão formosense, comenda de honra ao mérito adquirido e também comenda Visconde de Porto Seguro. Quero dizer com isso, gente, aquilo que nós fizemos, nós vereadores, 17 vereadores, assessores, chefe de gabinete e funcionário dessa casa, foi para abrilhantar aquela festa, para que realmente as pessoas se sentissem em casa, porque a festa não era dos vereadores, a festa era daquelas pessoas que estavam sendo homenageadas. Às vezes muitas pessoas procuravam, porque você não convidou fulano, eu fiz daquilo que é de dever, de convidar as pessoas que foram homenageadas, que foi os vereadores que deram as comendas, que deram os títulos, e também aquelas pessoas que foram homenageadas, que tinham que levar seus familiares para compartilhar com seus familiares. Às vezes tem pessoa que fala, mas deixa, quem sabe da próxima será ele que vai ter o convite de ser o cidadão formosense, ou que tem a honra de ganhar a medalha. Então, para nós, e para nós vereadores, especialmente para o vereador Mundim e a equipe de gabinete do vereador Mundim, tenho que agradecer pela parceria dos vereadores, de todos que contribuiu para que aquela festa fosse da forma que foi. E torço para que anos vindouros, quem for o presidente, e assim, não abaixa a cabeça, não, né? Com as nossas dificuldades que passamos financeiras, não só no município Formosa, no estado, mas que façam uma festa da altura que aquelas pessoas homenageadas merecem. Às vezes, muita gente está gastando. Vê o que a Câmara de Formosa gasta, por exemplo, só para vocês terem noção, na maioria das cidades, não vou falar a cidade do Porto Formosa, não. Chega até ter 10 carros à disposição para os vereadores. Formosa é um carro só. Até hoje, nós tínhamos 2 carros em 2008. Em 2009, nós doamos um para ficar só um carro. E eu participei daquela legislatura com o Divino Ramos, Domingos Filho, o Gênero de Ribas, que está licenciado. Então, eu quero aqui só dizer que, às vezes, as pessoas bate, é porque tem umas pessoas que são maldosas. Se for olhar o currículo daquela pessoa que hoje é a que mais bate, olhar o currículo aí, ó, eu estou falando aqui para os internautas que estão ouvindo também, que estão assistindo nesse momento. É porque são maldosos, não olha lá atrás o que fizeram, não. Essa semana mesmo, durante a prisão de um assessor dessa casa, meu assessor de comunicação dessa casa, o cometido não foi na Câmara de Vereadores, o cometido foi em outra cidade. Mas quem tem que julgar essa pessoa, o meu assessor, é realmente a justiça. E a justiça fez, a justiça hoje veio a soltura dele às 7 horas da manhã. E eu tenho a certeza, mas aqui na Câmara de Formosa, onde ele exerce sua função, já no meus 3 mandatos, até hoje não tem nada que complica a situação dele como servidor da casa, não. Agora, eu não posso julgar ele pelo que ele fez lá atrás. Agora, eu vou me atentar e verificar o que a justiça determinar para mim tomar
uma situação de juiz para não ter a denegrir a imagem do cidadão, porque tem família igual nós temos nessa casa. Às vezes muita gente pega certa situação para poder denegrir a imagem, mas eu tenho certeza que não era da pessoa, era da pessoa do vereador Mundim. Só quero aqui mais um desabafo nessa sessão de hoje, porque as coisas vêm e a gente realmente tem que combater. Porque não fica parecendo que a gente é negligente e compartilha com as corrupções que hoje existem. Quero agradecer a todos vocês, vereadores, pessoalmente o vereador Divino Ramos, que assume novamente nessa casa e que tenha êxito aí nessa nova jornada aí no parlamento. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 5/12/2018, no mesmo local e horário do costume. Muito obrigado a todos vocês, senhores internautas, senhores por presente. Muito obrigado.